Se liga, esse programa é uma reprise.
Agora na Webputs, programa The Playoffs. O programa dos esportes americanos. The Playoffs.
É, Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, gente. O The Playoffs tá no ar. Programa dos esportes americanos aqui na WP, parceria com o portal The Playoffs, trazendo pra vocês hoje NBA, as fofocas, bastidores e coisas lindas e deliciosas aí que estão acontecendo na off-season da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Picles WP via Rádio Web Puts. Vocês encontram a Rádio Web Puts no Twitter e no Insta, como Rádio Web Puts, e lá no Facebook também, Rádio Web Puts, facinho de achar. Estamos também no YouTube, Webputs TV, o YouTube trazendo aí novidades dos estúdios, bastidores, câmeras escondidas e tudo mais que mostra alguns nudes ou não. Gente, estamos aqui com a equipe de Playoffs já, a princípio, pelo que eu percebi, tem novato, tem mais um novinho aí na equipe de NBA do The Playoffs. Vamos ver se isso é verdade. Gente, estamos ao vivo, boa noite!
Boa noite, Pix, boa noite a todos da Rádio Webputs que nos ouvem. Mais um programa do The Playoffs na WP, edição 12, olha só, já chegamos a 12 edições aqui. E hoje, como bem disse o Pix, o assunto é NBA. Estamos aqui sim com um convidado especial, que é o Gabriel Braganholo, que é do site NBA da Massa, ou melhor, da página, né, no, nas redes sociais NBA da Massa. Também com o Thiago Passarelli, editor de NBA no The Playoffs. Eu já apresento eles melhor, mas primeiro peço para que todos participem desse programa, que virou ainda mais especial, já que agora há pouco o Cleveland Cavaliers acertou uma troca com o Boston Celtics, enviando o Kyrie Irving aí para o time do Boston, em troca aí de alguns jogadores do Celtics, incluindo o Isaiah Thomas, né? Então, o programa que já era bom vai ficar ainda melhor com essa discussão aqui sobre a transferência de Celtics e Cavaliers. Antes da gente começar para valer os assuntos, lembrando que para quem quer participar do programa, mandar comentários, recados, dúvidas, reclamar do que a gente está falando, entra lá nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram do The Playoffs. Só procurar por @ThePlayoffsBR. E você pode interagir com a gente usando também a hashtag ThePlayoffs na WP, tá bom? Um abraço para você que está ouvindo a gente na Rádio Webputs, também no SoundCloud, Rádio Sport Clube, que retransmite a gente nas quintas-feiras. Abraço a todos os nossos ouvintes. E aqui, então, como já dissemos, temos um convidado especial hoje, que é o Gabriel Braganholo, que é do NBA da Massa e, além de tudo, é também torcedor do Boston Celtics. Então, hoje tá feliz da vida, né, Gabriel? Boa noite.
Boa noite, Ricardo. Boa noite aos ouvintes, aos companheiros de mesa. E eu tô, cara, anestesiado ainda com essa troca. O negócio pegou todo mundo de surpresa, né? Então vamos repercutir aí os prós e os contras para Cavs e Celtics e projetar como que vai desenvolver o jogo do Kyrie Irving em Boston, né?
Muito bem, o Thiago Passarelli está aqui com a gente, como eu disse, editor de NBA do The Playoffs. O Thiago, que estava aí no mundo paralelo, descobriu faz uns 15 minutos, né, sobre a troca, lendo no The Playoffs, é claro, né, Thiago? Boa noite.
Boa noite, galera. Boa noite, Ricardo. Pois é, cara, terça-feira fui jogar meu futebolzinho, como sempre. Entrei na quadra, o mundo era um, voltei do futebol, o mundo era outro. Kyrie Irving tá no Celtics, como assim, rapaz?
Vamos falar muito sobre isso aqui, inclusive esse assunto derrubou a nossa pauta hoje, né? Porque tinha preparado aí alguns assuntos para o dia, tal, assuntos mais mornos, digamos assim, né? Até porque estamos em período de off-season, a NBA só volta mesmo em outubro, então, né, são aqueles assuntos de possíveis trocas, de possíveis situações. Agora sim, o assunto ficou quente com o assunto aí, uma das últimas novelas que restava aí nesta off-season. Antes de começar o programa, vale lembrar também que a gente tem um grupo no WhatsApp de NBA, viu? É um grupo de leitores do The Playoffs. Quem quiser participar, é só mandar mensagem para o número 11 983830080. Esse número também fica lá no site do theplayoffs.com.br. Procura lá que tem esse número e você pode interagir com outros fãs de NBA e discutir essa troca, tá bom? Bom, começando então para valer aqui o assunto, o Gabriel já falou um pouco aí do que sentiu, né, ele como torcedor do Celtics, mas Gabriel, você, pelo que já me contou, vê de uma maneira essa negociação, vê de uma forma positiva, mas tem muita gente, inclusive torcedores do Celtics aqui no Brasil, que estão meio insatisfeitos com a troca, primeiro por envolver o Isaiah Thomas, que é um, querendo ou não, é um ídolo da história recente, apesar de ser bem recente, né, 1-2 anos que ele está jogando nesse nível, e principalmente pelo número de jogadores envolvidos e por ter uma escolha de draft também. Então, pareceu para o torcedor do Celtics que foi muita coisa pelo Irving, pelo menos para alguns torcedores, outros já não veem assim. Qual que é o seu ponto para dizer que essa troca foi boa para Boston?
Cara, é assim, se você for parar para pensar o preço de um All-Star do nível do Kyrie Irving, você vai achar que é muito. Só que antes da off-season e até da vinda do Gordon Hayward, eu já tinha, eu tava prevendo que ia ter aquelas famosas viúvas de role players, né? Avery Bradley e Crowder, se você for parar para ver, são jogadores excelentes, identificados com a franquia, mas são aquilo lá, não vai passar daquele nível. E para você dar esse salto de qualidade, você tem que abrir mão de ativos, não tem como, né? E conseguiu o Gordon Hayward, conseguiu o Al Horford pela agência livre, sem ter que perder nada praticamente. E nesse pacote, cara, pelo Kyrie Irving, se você for parar para ver, o Boston abriu mão de um contrato expirante do Isaiah Thomas, que ia vencer na próxima temporada. Ele já tinha dado a entender em várias entrevistas que não vai abrir mão de receber um contrato máximo da franquia. O contrato do Crowder, apesar de ser bom, é o Crowder, né? A gente não pode esquecer que é um jogador ok. O Zizit é uma incógnita, veio da Europa, mas na Summer League você já vê que ele ainda não está naquele ritmo de jogo e da NBA. Ele é um jogador que tem que amadurecer bastante. E a escolha do Brooklyn Nets, se você for analisar, eles estão com um elenco bem melhor que o do ano passado e a Conferência Leste piorou bastante, né? Então eu hoje vejo o Chicago Bulls, Atlanta Hawks e o próprio Indiana Pacers atrás do Brooklyn Nets. Então essa pique do Nets pode ficar até fora de um eventual top 5, entendeu? Então eu vejo como uma troca justa. A palavra que melhor define, na minha opinião, hoje é uma troca justa para ambos os lados.
E você, Thiago, que é um cara que não está envolvido diretamente nessa troca, já que é torcedor dos Lakers, apesar de, né, ter aquela rivalidade com o Celtics, mas pensando de forma isenta, de quem não participou do negócio, você acha que foi uma troca justa ou foi demais aí para o que o Boston teve que abrir mão nessa negociação?
Você sabe que eu sou um cara sensato, né, Ricardo? Todo mundo
sempre.
Não, o Thiago é o cara mais sensato que participa dos programas. Não vai ser diferente hoje, tá? Só vou torcer, claro, pro Kyrie Irving quebrar a perna. Não, brincadeira, galera. Eu achei que foi uma troca boa.
Um jogo contra os Lakers.
Sem clubismo, hein?
Sem clubismo, claro. Não, eu achei que foi uma troca boa, cara. Acho que o Gabriel foi excelente aí, foi preciso no comentário dele. Pra você ter um All-Star, cara, você não vai mandar um monte de merreca, um monte de jogador meia-boca, nem que você mande 10 jogadores meia-boca, cara. Você vai ter que pagar um preço caro. E o preço caro foi o Isaiah Thomas, né? Que é um cara que jogou muito na última temporada, que do lado do LeBron também acho que vai jogar muito de novo. É um cara que aceita ser ali o coadjuvante do time do Cavs. Acho que é uma troca que fez sentido. E pro Celtics, cara, como já disse, é um cara que tava com o contrato expirando aí. Em troca tá recebendo o Kyrie Irving, que vai chegar com sangue nos olhos, né, cara? Vai chegar para ser o protagonista, vai chegar tendo um time bom, vai ter o Gordon Hayward recém-chegado, o Horford chegou ano passado, tem um time montado e tem um técnico bom, né? Brad Stevens é um ótimo técnico, tem tudo para mostrar o potencial que ele realmente tem e que até então podia estar ali meio que subutilizado, né, na asa do LeBron. Então, cara, para quem não tá envolvido, como é meu caso, para quem não torce para nenhum dos dois times, acho que no mínimo foi uma troca interessante que vai movimentar muito essa temporada que tá para começar, né? Todo mundo tá um pouquinho mais ansioso para que comece o quanto antes, com certeza.
Acho que fazia tempo que a gente não tinha uma off-season tão agitada, né? Com tantas trocas. Ó, só para avisar antes da gente seguir o papo, que estamos ao vivo também no Facebook do The Playoffs, viu? Estamos com uma live lá falando, fazendo aqui a transmissão em tempo real com essa falando dessa negociação, porque daqui a pouco também a gente vai ter um sorteio. Esqueci de falar isso na abertura do programa, mas daqui a pouco a gente vai ter um sorteio. Na verdade, são dois sorteios valendo bonés do The Playoffs. Inclusive, quem está me acompanhando por vídeo, esse daqui é o boné, olha só, que maravilha. Temos versão azul e preta desse boné. E a gente vai fazer o sorteio tanto no Facebook quanto no Instagram, na verdade. São pessoas que participaram, a gente fez uma promoção durante a semana no Facebook e no Instagram. Então a gente vai sortear um boné para quem participou no Facebook e outro para quem participou no Instagram. E aí quem está acompanhando aqui por vídeo vai poder, né, torcer e acompanhar o sorteio em tempo real. Sorteio durante o programa, tá? Então fica ligado, não sai daqui, acessa aí webputs.com.br, inclusive tá o link da rádio aqui na descrição para vocês acessarem e acompanharem o programa com a gente, tá? Porque aqui vocês vão acompanhar a minha voz, os meus comentários e também alguma coisa nos bastidores, tá bom?
Viu, Ricardo?
Quem participou, segue o The Playoffs, que sempre tem sorteio bacana, galera.
Baita sorteios. E só um recado aqui, um desses bonés aí, eu não sei se do Facebook ou do Instagram, ele já vai vir aqui pra mim, viu? Eu já tô sabendo, informações de bastidores não, aí que vai chegar aqui pra mim. Então,
Pedi pra você colocar aquela sua prima lá pra comentar no negócio pra gente fingir que é um sorteio. Mas já tem pessoas participando, inclusive ó, você que tá no Facebook acompanhando a gente aqui, deixa seu comentário aqui falando sobre o boné, falando sobre a troca do Irving pelo Thomas. Manda os seus comentários porque a gente vai falar sobre o seu comentário e ler o seu nome aqui na transmissão. Então você ajuda a gente a participar. A fazer o programa participando com a gente. Seguindo aqui o assunto, antes do primeiro intervalo, Gabriel, como que você pensa que vai ser o encaixe do Irving dentro do time, né, no quinteto? Porque apesar do Thomas e do Irving jogarem teoricamente na mesma posição, são jogadores de estilos diferentes. Você acha que é um encaixe fácil? Ele consegue se adaptar rapidamente aos jogadores? Principalmente agora jogando com o Gordon Hayward, né? Então, são duas mudanças importantes no time, né?
Então, Ricardo, eu acho assim, bons jogadores nunca é demais ter mais de uma peça no nível do Kyrie Irving, né? A gente trouxe o Gordon Hayward, já tem o Al Horford adaptado, o Brad Stevens sabe usar muito bem o conjunto, né? Por exemplo, esse jogo, essa temporada que o Isaiah Thomas fez, foi muito potencializado pelo esquema de jogo que era feito ao redor dele. Na maioria das jogadas, se você for parar para ver, ele recebia 2, 3 bloqueios para infiltrar. Então, o Brad Stevens, ele consegue potencializar ao máximo o estilo do jogador e conseguir colher os frutos disso. O Irving, ele, querendo ou não, tem uma estatura maior fisicamente. Ele não vai precisar, por exemplo, o Isaiah Thomas precisava muito do Bradley para marcar o armador do time adversário. Sempre tinha essa inversão na marcação. O Kyrie Irving, apesar de não marcar bem, ele pode ter a defesa trabalhada pelo Brad Stevens e conseguir não ter que depender de uma mudança de posicionamento como o Isaiah Thomas precisava. Então eu vejo muito potencial no Kyrie Irving. O Brad Stevens seria o primeiro treinador de elite, ao meu ver, assim, que ia pegar o Irving e poder trabalhar. E o Irving está entrando num auge, né? Ele está muito novo, fez 25 anos e tem mais 2 anos de contrato. E eu prevejo que ele vai encaixar rapidamente nesse esquema do Boston.
Ô Ricardo, a gente tem que ir pro intervalo agora? Ou não? Dá tempo de eu fazer uma pergunta.
Pode falar.
Cara, eu queria saber aí do Gabriel, ele que é um cara que, por torcer por Celtics, com certeza acompanha mais o dia a dia, se ele acha que com essa troca, com a perda do Jay Crowder, que como a gente estava comentando nos bastidores, é um baita do marcador, se o Marcus Smart deve ganhar mais tempo de quadro e deve ganhar um papel mais importante aí na equipe, o que ele está esperando desse cara?
Ah, cara, com certeza, o Smart, eu vejo o Smart jogando de titular na posição 2, que era do Bradley, e assim, eu converso com o pessoal lá da NBA da massa e eu sempre bato nessa tecla, cara. Os primeiros anos do Smart na franquia têm sido muito melhores que os primeiros anos do Bradley. O Smart já está com 10 pontos de média, o Smart é um marcador excelente, tem muito para evoluir ainda, é muito mais novo, e o encaixe dele nesse esquema vai ser essencial. E além dele, a gente conta com o Jaylen Brown, que é um moleque que sempre entra com sangue nos olhos, sempre entra marcando muito bem. Então eu vejo essa lacuna defensiva não tão grande assim, entendeu? Eu acho que dentro do próprio elenco o Celtics pode suprir o Jay Crowder, E também a gente ainda tem Tony Allen no mercado, tem alguns jogadores que você pode até trazer agora que o Celtics abriu mão de 3 jogadores no elenco, entendeu? Então a gente tem que esperar para ver, mas eu creio que o Celtics vai conseguir suprir essa carência sim.
Muito bem, vamos pro intervalo agora, então a gente fala, deixa pro próximo bloco mais algumas coisas aí sobre essa troca e outras novidades da NBA. Enquanto isso, a gente aproveita para tomar uma água. Eu vi uma bela música que sempre toca aqui na Webputs nos intervalos. É contigo aí, Pix.
Beleza, gente, valeu. Chamo vocês então na sequência. The Playoffs na WP, intervalinho musical, jogo rápido por aqui. É só pegar uma cervejinha gelada, uma aguinha gelada, molhar a garganta e já já tamo de volta com mais NBA aqui no The Playoffs na WP. Participem! Hashtag The Playoffs na WP e a gente já volta com o recado de vocês ao vivaço por aqui, hein?
Programa The Playoffs.
Obi Trice, real name, no gimmicks. 2 Trailer Park Girls go round the outside, round the outside, round the outside. 2 Trailer Park Girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Back again. Shady's back. Shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor. Some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock. When I get shocked at the hospital by the doctor. When I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating. Cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney. But your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be or let me be me. So let me see. They try to shut me down on MTV. But it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips. Fuck that, come on your lips and come on your tits and get ready. Cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. Little hellions, kids feeling rebellious. Embarrassed, the parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless. Till someone comes along on a mission and yells, bitch! A visionary, vision is scary. Can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. So just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass. And it's a disaster, such a catastrophe for you to see. So damn much of my ass you ask for me. Well, I'm back. Fix your minutes and I'm tuning in. And then I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner. I'm interesting, the best things in wrestling. Investing in your kids' ears and nesting.
Testing, attention please.
Feel the tension, soon as someone mentions me. Here's my 10 cents, my 2 cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I said worse than them little Limp Bizkit bastards. And Moby, you can get stomped by Obi. You 36-year-old boy, that fat clone. You don't know me, you're too old, let go, it's over. Nobody listens to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been dope, suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes the shit just seems everybody only wants to disgust me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Yeah. Though I'm not the first king of controversy, I am the worst thing since Elvis Presley. To do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge. But no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I said, it feels so empty without me.
rolando The Playoffs na WP.
Sabe aquele som que tu tem chiliques histéricos quando escuta, mas não lembra de quem é? Pois então, aqui ele toca! Who let the dogs out?
I'm sexy and I know it. You spin my
rádio nada normal. I'm a Se liga, esse programa é uma reprise.
The Playoffs na Webputs.
Muito bem, The Playoffs na WP, de volta em trabalhinho musical de uma música só, terminando com Eminem e o Doubt Me, uma das boas, dos bons tempos, uma clássica do cara. Pois muito bem, tá rolando, como disse o Ricardo aí, antes do primeiro break, rolando um super sorteio. Na verdade, já rolou o sorteio, vai rolar o resultado já aí no programa The Playoffs. Aí o Ricardo tá fazendo uma live lá no facebook.com/ThePlayoffsWP. Todos os convidados a acompanhar aquele rostinho lindo, né, Ricardo? Tamo de volta, gente.
Olha, não quero ser modesto nessa hora. Eu preciso dizer que realmente é um rostinho muito bonito. Então, se você não gosta de NBA, tá aqui por acaso, mas gosta de belas fisionomias, pode acessar lá pra ver a minha cara. Eu tô ao vivo lá no Facebook, aqui no Facebook, pra você que tá nos ouvindo. Estamos ao vivo falando tanto aqui na Webputs quanto no Facebook do The Playoffs, porque daqui a pouco tem o sorteio do boné. São dois bonés que a gente vai sortear, tanto pra quem participou com a gente na promoção do Facebook, quanto pra quem participou no Instagram.
Na verdade é pra um dos dois, né, Ricardo? Abre o jogo, conta pra eles, é pra um dos dois. Um já é meu, um já é aqui da WP, um já tá direcionado.
Não queria dizer nada, meu tio tava participando também do sorteio, né, talvez ganhe. Vamos ver, né? Mas hoje o assunto do dia é a troca entre Kyrie Irving e Isaiah Thomas e mais alguns jogadores do Celtics. O Irving deixa os Cavaliers, ele que tinha pedido, né, para ser trocado. E até voltando nesse assunto, Thiago, começando por você agora, o primeiro que tem essa situação, né? O Irving pediu para ser trocado, então já era esperado, né, que ele fosse sair. E aí, nesse caso, o Cleveland tinha que buscar o melhor cenário possível. Você acha que esse cenário que o Cleveland encontrou foi esse melhor cenário possível?
Ah, cara, a gente já até no último programa que a gente falou de NBA, a gente falou um pouco disso, de possíveis cenários, e, cara, é difícil, né, se imaginar algo melhor que eles pudessem pegar em troca do Kyrie. Perder o Kyrie é uma perda enorme, não tem jeito. E por mais que você faça um exercício de pensar em times que o Kyrie topasse jogar, porque também não é em qualquer lugar que ele vai querer jogar, né, e que pudesse mandar alguma coisa melhor do que um Isaiah Thomas, é difícil, cara. E assim, eles conseguiram aí escolha de primeiro round, eles conseguiram o Jay Crowder, que não é nem um craque, mas é um role player aí, é um cara que faz o trabalho sujo. Então, cara, sinceramente, acho que ficou de bom tamanho pro Cleveland. A única coisa que eu penso é vão ter que suar um pouco para conseguir renovar com o Thomas, né? Porque, como o Gabriel falou, o contrato dele expira aí depois de uma temporada. Se perder ele depois de uma temporada, também aí não é grande negócio, né? Então, acho que esse é o único asterisco que eu coloco aí. Mas de resto, acho que foi uma boa troca, sim, cara. Não vejo eles conseguindo coisa melhor que isso, não.
E, Gabriel, sobre esse tema, né? Você falou muito do Celtics, mas olhando pelo lado dos Cavaliers, além deles terem ganhado uma boa quantidade de jogadores, escolha de draft e tudo mais, ainda tem esse fato aí que é o do Thomas chegando pro time. Sai o Irving, entra o Thomas, a mudança técnica não é grande, né? O Irving pra mim é melhor jogador, mas o Thomas ainda é um ótimo jogador All-Star. Então, meio que o Cleveland consegue manter uma boa base, né? A base, um Big Three. Além disso, dá uma reforçada no elenco, né? Que foi um dos problemas na temporada passada. E acho que se mantém como favorito pra brigar, um dos favoritos pelo menos, pra brigar pelo título do Leste, né? Agora com o Celtics ganhando mais força. Como que você vê isso pelo lado dos Cavs, o Gabriel?
Então, cara, eu acho evidente ainda assim a superioridade do Cleveland pelo fato de ter LeBron James. Eu vejo Ele é muito dominante, principalmente no garrafão, que ainda é o calcanhar de Aquiles do Boston, né? E é, só voltando ao que o Thiago disse sobre a renovação do Thomas, agora me bateu uma dúvida aqui. Eu não sei se o Cavs poderia ultrapassar o teto para renovar com ele ano que vem já. Porque não são 2 anos, no mínimo, que ele deveria ter de contrato para poder ter essa exceção na renovação, ou eu estou enganado?
É, eu acho que com 1 ano ele não pode ainda. Os bird rights, você disse?
Isso, exatamente, porque é, não, ele, não o Cavs já está estourado, né, o cap, na verdade.
É, eu, se eu não me engano, acho. São pelo menos 2 anos.
Eu não sei como que o Cavs vai fazer essa engenharia financeira para poder mantê-lo, a não ser que o LeBron James realmente saia da franquia, como está sendo fortemente veiculado, né? Então, mas quanto ao esquema de jogo, o Cavs continua muito forte. Jay Crowder vai melhorar muito a rotação do Cavs, o Thomas vai manter esse nível de pontuação. Eu só não sei como que o Cavs vai lidar com essa questão da marcação do armador adversário, porque no Celtics o Boston, o Avery Bradley cobria essa lacuna defensiva que o Thomas apresenta. A gente tem que ver como que o treinador do Cavs vai conseguir suprir isso, porque realmente hoje em dia na liga o maior poder de fogo do time vem do armador, né? A gente pode ver Curry, Lillard, Chris Paul, James Harden, tá vindo tudo da posição 1. Então vai ser um quebra-cabeça nesse sentido, né?
E Thiago, um dos assuntos que não caiu do nosso programa, né, da pauta original, é sobre o Dwayne Wade, né? Na verdade, ele ganhou um boost, na verdade, porque ele, o Dwayne Wade, ele falou, né? Foi uma informação divulgada durante a semana de que ele teria dito ao Miami Heat que não vai continuar e tá acertando um contrato, o chamado buyout, né? Que é uma espécie de rescisão de contrato. Isso, com o Chicago Bulls. Então, ele que ficou uma temporada nos Bulls, porque queria ficar jogar na cidade onde nasceu, cresceu, ele tá negociando para sair, e aí pintam, né, as possibilidades, e um dos favoritos, segundo as informações que surgiram hoje na imprensa americana, é o próprio Cleveland Cavaliers. Ou seja, seria mais um jogador aí para esse elenco forte dos Cavs, e um jogador que pode ser titular, pode ser também uma opção de banco já pela idade avançada, mas um cara que vai participar muito do jogo. Como você vê essa possibilidade do Wade jogando de novo com o LeBron James?
Hoje surgiram algumas notícias que o Dwayne Wade teria dito para algumas pessoas próximas do LeBron James, aliás, algumas pessoas próximas do LeBron James teriam dito que o Dwayne Wade já falou pro LeBron que vai se juntar aos Cavs durante essa temporada. É só uma questão de ver quando, né? Então, ficaram muitos boatos sobre isso. Cara, reforçaria mais ainda esse time do Cleveland, né? Eu não sei que mágica que eles vão fazer para trazer o Dwayne Wade, mas seria um time fortíssimo, né? Se você pensar com Wade e Thomas jogando juntos, um na posição 1, outro na posição 2, e o LeBron ali fazendo a ala, cara, é um time fortíssimo, né? Fortíssimo. E ele chegando num time tão completo como esse, onde ele talvez não precise jogar 35 minutos por jogo, onde ele pode jogar um pouco menos e render mais, jogar mais tranquilo, acho que é o cenário perfeito para ele, né? Um reencontro dele com o LeBron, a torcida do Cleveland pode soltar fogos caso isso aconteça. Eu só não sei como que eles vão fazer isso, como que eles vão encaixar isso no cap deles, porque a menos que ele venha por um contrato muito baixo de veterano aí. Mas dentro de quadra, não tenho dúvida de que é um ótimo negócio, né?
Eu acho que é bem possível que isso aconteça, viu? Essa possibilidade de um contrato ou de veterano, ou talvez um contrato mais com valor reduzido, pelo menos. Não sei o que o Gabriel pensa, mas ele tem uma opção. Ele fez valer essa opção há algumas semanas de renovação automática de contrato com o Chicago Bulls, que era um valor bem alto que ele assinou. Se não me engano, era mais de 20 milhões de dólares. Então ele fazendo essa opção de rescindir o contrato e abrir mão desse dinheiro, acho que ele está buscando um time melhor e que dê mais perspectivas para ele, não está mais pensando no dinheiro, né? O que você acha, Gabriel?
Cara, o Dwayne Wade, eu acho que nessa altura da carreira ele está buscando jogar basquete, cara. Jogar basquete com os amigos dele, tanto que a gente sempre, a Banana Boat lá, que a gente sempre ver que esses boatos aparecendo, eu acho que ele vai jogar com o LeBron James novamente. Eu não vejo nem o porquê o Miami Heat tentar trazer o Dwayne Wade agora. Eu acho que acrescentaria muito pouco, porque o Miami Heat está nesse processo de renovação, está tentando prosseguir com essa, com esse rejuvenescimento do elenco, né? Então eu não sei se ele se encaixaria. O Kevin já quer um win now, né? Ele quer brigar agora, quer tentar desbancar o Golden State agora. E o Dwayne Wade, se bem utilizado, eu vejo muito potencial. Eu não vejo ele como titular do time hoje. Eu acho que fisicamente ele não consegue mais jogar numa rotação titular.
Mas ele não aguenta, né?
É, ele já está muito baleado. Mas eu vejo ele contribuindo muito do banco, muito. Eu acho que seria um equilíbrio perfeito numa segunda unidade você ver um Jay Crowder e o Dwayne Wade, entendeu? Eles se completam dentro de quadra. Seria muito equilibrado. Eu vejo para o Kevin, se eles conseguirem encaixar essa questão salarial, vai ser um upgrade bem bacana para eles.
É, então tem essa situação. Inclusive, dizem também que o Carmelo Anthony, por exemplo, é outro alvo dos Cavs, né? Agora, acho que deve ter esfriado esse negócio, né? Porque diziam que a troca, por exemplo, valendo o Carmelo, poderia ser a troca do Irving para os Knicks, mas o próprio Carmelo acho que não quis ir para Cleveland, né? Segundo as informações. Então seria mais um desses jogadores aí do Banana Boat que vocês citaram, né? Então, meio que eu acho que o LeBron tentou tudo isso, né? Tá, assim como ele tá tentando o Wade, e ele participa diretamente dessas negociações. Pensando no time em si do Cleveland, ainda sem o Wade, Thiago, esse time titular com o Azeia apenas substituindo o Irving e com alguns reforços vindo do Celtics, como que você vê aí as possibilidades do Cleveland para algo mais na temporada?
Cara, é um time forte, né? Não tem como dizer o contrário. O que a gente comentava aqui, quando a gente comentou o final da última temporada, era que o Cleveland tinha que buscar mais força do banco de reservas, né? Que na temporada passada tentou ali Deron Williams, que não rendeu. Tem o Richard Jefferson, que já é um veterano dos veteranos, né? Já tá ali já tá na prorrogação da carreira dele. Com essa troca aí, como você falou, não perde muito na rotação titular, substitui o Irving pelo Thomas e ganha algumas peças que podem vir do banco para ajudar, como é o caso do Jay Crowder. Eu ainda fico meio relutante, assim, cara, para ser sincero. Eu acho que ainda eles poderiam buscar uma peça ou outra para vir do banco e trazer mais força. É uma comparação meio esdrúxula, porque não é nenhum craque, mas é meio que o papel que o De La Vedova fez quando eles foram campeões, né? Um cara que vinha do banco ali para dar um sangue, para dar uma marcação mais forte, alguma coisa do tipo. Então, talvez isso que eles precisam acertar. Além do que o Gabriel citou muito bem, pode comentar até melhor que eu, mas que é ver como que vai fazer para encaixar o Isaiah Thomas na marcação, né? Que isso no Celtic sempre foi um calcanhar de Aquiles ali, que o Brad Stevens dava os seus pulos para corrigir, para mitigar. Como que o Tyronn Lue vai fazer para resolver isso? Como que os Cavs vão fazer para resolver isso? Vai ser, acho que, um ponto importante nesse quebra-cabeça aí, né?
Tá certo. É um dos assuntos também que não cai, mas a gente vai reformular. O assunto principal do programa hoje, para quem está nos ouvindo, tanto na Webputs quanto no Facebook, a gente falaria sobre uma declaração do James Harden, né, jogador do Houston Rockets, falando que o time do Houston, com a chegada do Chris Paul e com os outros reforços da off-season, já é um time no mesmo nível do Golden State Warriors, né? Eu acho que pouca gente no mundo do basquete concorda com isso. O Warriors, eu acho que ainda é um time bem à frente. Mas pensando nesses times que podem brigar com os Warriors, eu gostaria da opinião de vocês e também dos nossos comentaristas aqui e do pessoal que está participando com a gente no Facebook e nas redes sociais. Quais são esses times que podem fazer frente para os Warriors? Os Rockets têm essa possibilidade? Os Spurs, vocês acham que já passou esse momento dos Spurs? Talvez não seja mais esse ano. E agora esses dois do leste, Celtics e Cavaliers. Começando pelo Gabriel, qual desses times todos você vê fazendo frente para os Warriors?
Ricardo, eu ainda não vejo, na verdade, ninguém fazendo frente para os Warriors. Eu acho que os Warriors, a grande questão, cara, é que ninguém percebe, assim, ou muita gente deixa passar batido, é a consistência defensiva daquele time. Aquele time defende demais, cara. Os caras defendem muito bem. E você vai ver um Klay Thompson, um Green, Kevin Durant, são marcadores excelentes. E o banco do Golden State não deixa essa intensidade defensiva cair. E aí você junta isso, a eficiência de ataque do time, fica um negócio absurdo de competir. Mas eu vejo que hoje os times que mais se aproximam acabam sendo Rockets, o OKC eu acabo não colocando, porque eu acho o treinador do OKC muito fraco, eu acho que ele desperdiça talento naquele time, ele deixa de extrair muita coisa boa dos jogadores dele. O Spurs eu vejo um time envelhecido, muito, muito dependente do Kawhi Leonard, cada vez mais. Isso ficou evidenciado na série contra o Golden State. E na Conferência Leste eu vejo o Cavs à frente, eu vejo o Boston bem mais perto do que antes, mas ainda faltando o amadurecimento, principalmente do Boston. Eu acho que o Boston, com Jason Tatum e Jaylen Brown e essa pick que a gente tem do Los Angeles Lakers, que pode virar um top 5, tentar subir no draft, pegar o Porter Jr., o Ayton, pode ser um time daqui 3, 4 anos, pode chegar voando e desbancar o Golden State, mas hoje eu vejo poucos times que podem fazer frente.
E você, Thiago, como vê isso?
Eu concordo, cara. Tirar esse time do Golden State é uma missão bem ingrata. Para quem acompanha os programas aí, a gente comentava no final da última temporada que ia ser difícil o Golden State manter todo mundo, ia ter que rebolar dentro da cap. E, cara, eles rebolaram. A gente falava que o mais óbvio é que talvez eles perdessem o Iguodala da vida. Ah, putz, o Iguodala deve rodar nessa. Cara, nem o Iguodala eles não perderam. Eles conseguiram manter, assim, todo mundo do time, cara. Pra mim foi impressionante o trabalho deles na off-season. E eu acho que eles têm tudo pra colher os frutos disso, cara. Acho que vai ser difícil alguém que faça frente pra eles. Tendo que pontuar quem vão ser os principais, eu acho que não foge disso, cara. É o Houston, que agora junta James Harden e Chris Paul, mas não acho que seja o suficiente. E eu colocaria o OKC aí, que deixa uma pulga atrás da orelha de todo mundo, né? Tem no Westbrook, agora do lado do Paul George. Mas, cara, são times que você vê aí, putz, tem dois caras fortes, tem um outro ali que chega pra complementar, mas não tem o elenco que o Golden State tem, cara, não tem jeito nenhum. Boto fé sim nesse Boston Celtics do lado leste, que acho que vai... eu acredito neles batendo nos Cavs já nessa temporada e fazendo uma final mais complicada com o Golden State, mas, assim, desbancar o Golden State, cara, difícil, muito difícil.
Só vejo uma lesão, Ricardo, capaz de derrubar o Golden State. Uma lesão séria de um Kevin Durant, de um Curry, porque é muito difícil você pensar normalmente algum time fazendo frente.
Pô, ninguém citou o New York Knicks como um dos favoritos. Estou indignado aqui.
Com certeza. O Knicks pro draft é um favorito, né?
É favorito, é. Não, eu ainda tinha esperança do Irving pra lá, mas... eu não sei, eu nem crio mais expectativas. Bom, pessoal, tem mais um intervalo agora. Música aqui na Rádio Web Puts, o Pix toca aí o intervalo. Na volta, a gente tem a participação do público, muita gente participando com a gente aqui nas redes sociais. A gente vai ler a participação de todos. Tem ainda o quadro Perguntas da o quadro Melhor de 30, que é o quadro preferido do nosso produtor. E também o sorteio, muita gente esperando pelo sorteio dos bonés do The Playoffs para quem participou no Facebook e no Instagram. É contigo aí, Pix.
Show! Chamo vocês então na sequência. The Playoffs na WP, aqui na WP. Falando de NBA, hoje o programa dos esportes americanos falando da bola na cesta. Que maravilha, hein? Essa aí do Irving. Que rolou logo antes do programa, quebrou a pauta, mas tá uma delícia, hein? Olha só quanto assunto. Beleza, gente? Mais um intervalinho musical. Mandar um abraço aqui, aproveitando, pra galera de São Paulo, capital. Pro pessoal também de Santa Maria da Vitória, lá na Bahia, Vila Velha, Espírito Santo, Diadema, São Paulo. Pessoal do São José do Egito, lá no Pernambuco, Americana, São Paulo, galera ligada. E também pro meu pai que tá dormindo ali no sofá, pertinho do estúdio. Já já a gente volta, hashtag ThePlayoffs na WP. Participe, mandem perguntas, que na sequência a gente traz todos os detalhes aí, as perguntas e respostas de vocês aqui no programa Vivão. Não saiam daí!
Programa The Playoffs. Chalo.
I done wiped up. That's what's in this shit, you dig? Tell you about us. Yo, she took me out my stinking Asics to the pinkest bracelet. Face it, the basics. No way you could think I'm racist. Got a white girl, tell you that she's quite thorough. Barrel to barrel, move me through this white world. From Colombia, then she moved to Canada. Now she live in Harlem, right? And you could say I'm manager. Met her in 90, JV was the damager. I wasn't understanding her. Everyone was a fan of her. That was confusing her. They was abusing her. That wasn't new to her. Bought me a Luger, bruh. Of course, we never had intercourse. Of course, without her wouldn't have been a boss. I would flip for my mama, got me getting them commas. Paid for my first vacay, a trip to Bahamas. Swam in the ocean, I was ditching piranhas. That's my girl, girl, yep, so give her some honor. Pride and joy, called her butter. When she baked a cake, I told her we'd be lovers. She lived with me, right? I hide her from my mother. See, she wouldn't understand. I'm supplying the gutter. Nope, I let my baby hang outside with the brothers. Come back, cake on the bed, the size of the cover. Shot five with a sucker, never five with a trucker. Took a hit without paying, get a dime for my butter. That's my homie, my mama, second only to Ganja. But I did watch her play Tony Montana. Here's a Quelo, yep, she'll be back for them pesos. Yep, she'll be crack. Watch so bright, money so right. I got seven workers, she's Snow White. And you know the steez, I'm at the ocean breeze. Killer Cam hand in hand with Coca Lee. And it's the boys, we get dope. Ask a fiend, cause they know. Hakeem, you the servant semi, living Martin's dream as I burn a Hemi, not concerned with many, got my girl here, when it come to money, shit, I'm burning plenty.
The Playoffs na WP.
Se liga! A Webputs e o blog Capinaremos juntaram enxadas e vão plantar muita bagunça nessa rádio nada normal, com o programa Capina Show! Tudo que tu não precisa saber de coisas que tu não imagina ouvir em um programa de rádio. As mesas redondas da zoeira não vão deixar sequer um vacilo passar batido no Capina Show! Aqui qualquer um pode virar meme. Capina Show na Webputs. Quintas às 10 da noite, horário de Brasília. Só aqui, na Webputs.
The Playoffs na Webputs.
Se liga, esse programa é uma reprise. Muito bem, The Playoffs na WP de volta, último bloquinho do programa e também último intervalo musical rolando por aqui com Cameron, White Girls, bem estilão NBA, a gente adora. Beleza, gente? Hashtag The Playoffs na WP pra vocês participarem, mandar o comentário de vocês aí via Twitter e também Instagram, a gente tá de olho no Instagram ou lá no Facebook, né? Tem vários canais aí, também tem o WhatsApp. O grupo de WhatsApp aí, NBA, do The Playoffs. Todos os canais aí, o Ricardo passou no começo do programa. Vou pedir pra ele reforçar agora também, pessoal.
que fica acompanhando o programa, é, reprises, podcasts e tudo mais, acompanhem a versão ao vivo e interajam com a gente. Fica o convite, já já sorteio o resultado do sorteio e novidades aqui no The Playoffs via WP. Pois bem, gente, estamos de volta.
Valeu, Pix. Estamos de volta aqui com o programa The Playoffs na WP ao vivo. Sempre legal que você esteja com a gente ao vivo na rádio Webputs. É, aproveitando já que ele falou das redes sociais, mais uma vez, siga o The Playoffs nas redes sociais, arroba ThePlayoffsBR no Facebook, Twitter e Instagram. E a gente fez uma enquete aqui no Twitter antes do programa para perguntar para os nossos leitores, né, o que, que eles acharam dessa troca aí entre o Irving, perdão, entre os Celtics e os Cavaliers por Irving e Thomas. É, o resultado, pera aí que está abrindo aqui, né, internet discada, a gente sabe como é. Vamos lá. É, a enquete foi a seguinte, então, quem se deu melhor, quem levou a melhor na troca, Celtics ou Cavaliers? Para 68% dos nossos leitores, o Cavaliers foi melhor, viu, Gabriel? Você tá nesses 32% aqui, né, do Celtics, apoiando a troca.
Não sei, eles vão ver o Isaiah Thomas defendendo daqui uns jogos aí, eles vão me responder.
Olha aí, nesse momento que o cara sai, né, que você vai vendo a corneta aumentar, né? Saiu, os defeitos vão aparecendo mais até, né?
Cara, pior que eu tava meio que bancando, até te falei no Messenger agora mais cedo. Foi. Eu tava lá no grupo bancando essa troca, tipo, e defendendo que o Boston era o melhor destino há 3-4 semanas.
E ninguém então, te ouvia.
Não, eu fui xingado, eu fui chamado de ingrato, mas pra mim a troca foi boa. Mas segue o jogo aí.
Muito bem, lembrando, né, já que a gente falou do Facebook, estamos ao vivo aqui no Facebook também, tá? Interagindo com o pessoal e daqui a pouco tem o sorteio do boné, tá? Antes, então a gente vai trazer aqui os comentários do pessoal que tá participando com a gente. No Twitter veio aqui o João Bortolucci, ele falou sobre quem levou a melhor, né? Ele falou Cleveland, mano, levou a melhor. O lado bom pro Celtics, talvez o único, é a dupla Hayward e Irving, que pode trazer o time para uma final. Mas, no geral, Cavs. Concorda, Ricardo, Gabriel?
Só te cortando, obrigado, rapidinho, informação quente, o Danny Ainge, né, coletivo em Boston agora, falou que o Isaiah Thomas vai perder o começo da temporada pela lesão que ele sofreu no quadril, que ainda não consegue... Às vezes a cirurgia ainda não foi descartada totalmente, então isso aí já dá outro peso para a troca, né?
Ah, sim, então informação do Gabriel, né, que ouviu aí a entrevista do Danny Ainge, um dos principais executivos do Celtics, falando que o Isaiah Thomas está machucado, né, e ele já, na verdade, a gente sabe que ele está machucado, mas que a lesão dele no quadril talvez faça com que ele perca o começo da temporada regular, e aí isso realmente faz uma diferença. Bom, o pessoal participando com a gente aqui no Facebook, na live do Facebook, vamos pegar aqui alguns comentários. Olha só, o Ederson Fernandes, torcedor do Celtics, falou: estou feliz e puto com essa troca. Puta que pariu, que é isso, Ederson. Não precisava dar a pique. Ele não gostou de ter envolvido uma escolha de draft. Mas ele perguntou aqui, Gabriel, a gente já tá aqui no nosso momento perguntas da galera. Quem será o 5 desse time, né? O jogador da posição 5? Irving, Brown, Hayward e Horford e quem? Horford e quem? Qual seria o outro jogador pra você nesse time do Celtics?
Então, cara, ano passado, né, na última temporada, o Horford, quando foi deslocado pra posição 5, ele rendeu muito mais perto da sexta. Porque apesar dele ter um tiro de 3 pontos ok, até acima da média para um ala pivô, Ele joga muito melhor perto do garrafão, ele tenta pegar mais rebotes, apesar de não ser o forte dele. Ele tem uma marcação ok, ele marca bem dentro das possibilidades. Eu acho que ele vai ser deslocado para 5 e o Marcus Morris vai jogar na 4. É o que eu estou apostando nesse momento. O que acaba aumentando o nível. Você sair de um garrafão que tinha Olynyk, Amir Johnson e Tyler Zeller, Jerebko, aqueles caras horríveis, e você ir para um garrafão com o Marcus Morris, que é um jogador de médio para ok, um jogador que não compromete, uma pontuação consistente, e o Horford podendo voltar a jogar na posição 5, que eu acho que ele rende mais.
Muito bem, o Renzo Coelho perguntou aqui pro Thiago: dá pro Celtics e o Rockets pensarem em título nesse ano? gente já falou um pouco sobre isso, né, Thiago? Mas não pensando em título, mas acho que dá pra pensar em incomodar, fazer alguma coisa.
O pensamento é livre, né? Eles podem pensar em título à vontade, cara.
Até você pensa, né, com os Lakers?
Até eu penso em título pro Lakers, é. Se bem que a gente é o único time que já foi campeão esse ano, né? Respeita a Summer League. Mas, assim, dá pra pensar, cara. Num cenário otimista, dá pra pensar. Vai ser difícil. Vai ser bem difícil. Mas, se alguém tiver que desbancar, eu acho que é um desses. Dá pra eles torcerem aí, como o Gabriel falou, por uma lesãozinha aí dos Warriors. Quem sabe, né?
Ô, Thiago, já que você que tá falando, o André Ricardo Filho perguntou: o que você acha do Lonzo Ball? Fala em uma palavra, só pra você mostrar todo o seu amor por ele.
Ah, Ricardo, você sabe que eu sou sensato. Eu não quero me empolgar e não quero empolgar o André aí que mandou mensagem.
Uma palavra.
Mas acho que a essa altura já é possível afirmar que ele é o novo Steve Nash.
Meu Deus.
Ai, ai, ai. Não, se eu tiver que definir uma palavra, é expectativa, cara.
Acho que sério,
a expectativa tá altíssima. E ele vai ter que entrar em quadro e mostrar se vai fazer jus às expectativas ou não. A expectativa que ele gerou na Summer League foi muito boa. Vamos ver, em quadra.
Gabriel, o Argus Domingos Lima perguntou: e aí, pessoal, vocês acham que o Irving vem comprometido? O que você pensa dessa questão? Vem motivado, vem querendo buscar o título? Eu acho que é isso que ele tá buscando, né? Então precisa, cara, ir desse jeito.
Eu acho que nenhum jogador que veste a camisa de um Boston Celtics, de um Los Angeles Lakers, chega desmotivado, cara. É impossível você entrar num TD Garden gritando seu nome e você não se motivar, entendeu? Foi assim com N jogadores. E além disso, ele está cercado de um dos elencos mais promissores da liga a curto e médio prazo e a longo prazo, entendeu?
Então, e com a possibilidade, cara, de ser o protagonista, né? Que é o que ele queria.
Exatamente, pô. Porque um Gordon Hayward não tem essa necessidade, nem um Al Horford. Você vê que são jogadores que não tem essa necessidade absurda de ser o franchise player, o cara que é o nome da franquia. São jogadores que estão lá para ajudar o Kyrie Irving, entendeu? Muito mais que um LeBron James. Porque eu acho que os números do Irving, principalmente assistências e rebotes, ele era muito limitado pela presença do LeBron. Isso é o que é uma opinião que eu tenho desde que o LeBron voltou para Cleveland. Eu já sabia que os números do Irving iam cair. Então, esse é o pensamento que eu tenho quanto ao comprometimento. Eu acho que ele já vai chegar com sangue no olho, igual o Thiago falou, e com vontade de ser campeão, cara. O Boston, uma franquia desse tamanho, não pode ter outro pensamento, né?
Ó, Gabriel, o Wilton Pires perguntou aqui sobre os Wolves, né? Que a gente tava conversando no intervalo. Falou: Wolves dá playoffs esse ano?
Ah, é o que eu falei pra vocês. Eu tô bancando. Eu acho o Minnesota. Hoje ele tá atrás de Golden State, Houston Rockets e San Antonio Spurs. Eu acho que eles estão bem acima do Oklahoma. E tá brigando ali pra uma semifinal. Eu acho que dá jogo. O Jazz caiu muito, Los Angeles Clippers idem. O Wolves está aí para brigar por semifinal e tentar beliscar uma vaguinha na final. Vamos ver, né?
Muito bem. Tinha mais uma do Irving aqui que eu ia fazer pro Thiago. Não tô achando. Olha só, o Felipe de Mendonça falou: já rolou o sorteio? Não, vai rolar daqui a pouco. Tô esperando o produtor, não sei se ele tá por aqui.
Estamos aqui, estamos aqui.
Pix. O Pix é o produtor do programa aqui da Webputs, mas tem outro produtor, Pix. Tem o produtor dos sorteios que vai fazer a transmissão pro Instagram. Tô esperando ele aparecer aqui.
E aí, colega de profissão, produtores?
O Diego Moreira perguntou... Olha aqui, agora passou o produtor aqui. O Diego Moreira perguntou: Trevor Siemian vai fazer uma boa temporada esse ano? O Diego, você tá um pouco fora do contexto, falando de NFL. Hoje o assunto é NBA, mas o Trevor Siemian não fará uma boa temporada esse ano. Inclusive o Siemian, que é quarterback do time do Thiago também na NFL, que é o Denver Broncos, né, Thiago?
Fará uma boa temporada sim, como não, Ricardo?
Jogador meia boca, tá? Bom, eu não achei o nome do rapaz que fez a pergunta, mas só para fechar, Thiago, ele perguntou aqui se pro Irving foi uma troca legal, tipo, foi se ele, pelo que ele buscava, né, de ser o protagonista e tudo mais. Foi pro Irving, foi a melhor troca possível?
Cara, pra mim foi. A gente já fez alguns exercícios aqui de pensar times que ele teria chance de ser campeão e ser protagonista, e era difícil encontrar. Acho que no Celtics ele tem essa chance. Ser campeão agora é difícil, mas lá ele é protagonista e tem um baita time, é uma camisa de peso, então pra mim não vejo coisa melhor que isso.
Show de bola. Mandar um abraço pro pessoal que participou aqui, antes da gente fazer o sorteio. Abraço aqui pro Vinícius Rodrigues Pereira, o Paulo Ricardo Maier de Matos, todos que participaram com comentários ou opiniões. Participaram aqui também Gabriel Freire Thiago, Gabriel Oliveira, vários Gabriels hoje, inclusive o Braganholo que está com a gente aqui do NBA da Massa. O Bruno Vieira Santos falou que está ansioso pelo sorteio. Domingos Razão participou também. Raul Guimarães, que só participa mandando interrogação, mas não manda qual é a pergunta, aí fica um pouco difícil. Um abraço
para ele. Gênio!
O Renzo Coelho, que já participou com a gente, muita gente participando, deixando aqui os comentários e participaram com a gente durante a transmissão. Foi bem bacana ter a participação de todos vocês. Também teve a Fabrícia Lima, beijo aí pra Fabrícia. Bom, vamos lá então com o sorteio. A gente já tá entrando online aqui no Instagram, deixa eu confirmar aqui com o produtor se já estamos online. Só um instante, é o seguinte, para quem perdeu alguma coisa, a gente fez uma promoção durante a semana no Facebook e no Instagram para os nossos leitores, valendo esse boné. É um boné do The Playoffs, é um lançamento nosso, boné que estará à venda, na verdade já está à venda, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Boné bem bacana para quem curte aí esse estilo, a barreta, nosso símbolo aqui do The Playoffs. Boné original, o original nosso tem esse selo aqui, tá? Não vai aceitar imitações. Então, a gente fez esse sorteio, fez essa promoção durante a semana e agora é um sorteio. Estamos ao vivo em todas as redes possíveis, porque estamos no Instagram, no Facebook e na Rádio Web Boots. Sem contar que se você estiver ouvindo uma reprise, podemos estar em outros locais, aí, como por exemplo no SoundCloud. Mas muita gente participou da promoção com a gente durante a semana nas redes sociais. E agora a gente vai fazer o sorteio, sendo transmitido ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. No Instagram a gente vai mostrar a tela aqui do sorteio, já que o sorteio é feito online. Vou pedir já para o produtor passar aqui, fazer aquela transição para mostrar a tela, com toda a sua capacidade técnica, mostrando aqui, sem mostrar toda a bagunça do nosso estúdio, produtor. Esse daqui é o site em que a gente vai fazer o sorteio. Mais uma vez estamos aqui nos sorteios PT, que eu sempre tenho que lembrar que não tem nada a ver com política. Temos aqui o Facebook e o Instagram, essa é a galera que participou no Facebook, tem aqui uma lista de pessoas que participaram no Facebook, e essa é a lista de pessoas, ou melhor, de arrobas que participaram no Instagram. Então a gente vai sortear, e pode ser que venha um nome meio estranho aqui, daqui a pouco a gente confirma o nome direitinho das pessoas, caso essas arrobas aqui sejam meio difíceis de entender, tá bom? Mas desde já agradeço a todos que participaram, e a gente vai começar fazendo sorteio com o pessoal do Facebook. Todos que participaram aqui. Eu vou fazer o sorteio, vai aparecer uma lista com essas pessoas e o primeiro da lista, marcado em destaque, vai ser o vencedor. Então, para você que está acompanhando no Facebook, no Instagram, tá vendo a tela, é assim. Vamos lá, fazendo sorteio agora. Promoção do Facebook. O vencedor é Matheus Valente. Olha só, Matheus Valente, que sortudo, ganhando o boné do The Playoffs, que é esse daqui, mais uma vez, lembrando. Olha só que boné bonito. Matheus Valente é o vencedor da promoção no Facebook. Parabéns, Matheus. A gente vai entrar em contato com você. E agora, promoção do Instagram. Todas as arrobas que participaram estão aqui. Lembrando que tinha que participar marcando um amigo, dizendo que, qual, no caso do Instagram, qual a cor de boné que você quer, e a preferida, né, no caso. E vamos ao sorteio. Vamos lá, vencedor no Instagram é o Matias Magalhães. Matias.magalhães, parece que é um nome simples, então a gente não precisa ter muita dificuldade para procurar arroba. Matias Magalhães é o vencedor da promoção do boné do The Playoffs no Facebook. e no Instagram, perdão, Matias Magalhães, e no Facebook, Matheus Valente. A gente vai entrar em contato com vocês, tá? Os vencedores. Caso você não tenha cumprido alguma regra ou demore para responder, depois a gente, segundo o regulamento, a gente passa o prêmio para o segundo colocado. Então, tem essa lista aqui, esse link vai ficar disponibilizado, tá? Tanto na página do sorteio do Facebook quanto na página do Instagram. Então é isso. Valeu aí a todos pela participação. E lembrando, ó, pro pessoal da Rádio Web Puts, pessoal do Facebook, do Instagram, como eu disse, esse boné já está à venda. Você encontra ele no site loja.theplayoffs.com.br. loja.theplayoffs.com.br. Todo mundo que está assistindo aí, eu vou deixar o link também nos comentários depois. Acessando esse site, você ainda tem, você que participou da promoção, tem um desconto se você acessar e colocar o cupom BONETP, BONETP, né? BONETP, na hora da compra. A gente vai informar tudo isso nos comentários, mas você tem R$10 de desconto na compra do boné do The Playoffs. Então, exclusivo para você que participou do sorteio, tá bom? Então é isso, valeu aí pro pessoal do Facebook e do Instagram que acompanhou a gente, tá bom? No Facebook a gente continua, e principalmente aqui na Rádio Web Puts a gente continua, porque é hora do nosso quadro preferido, Pix. É hora do melhor de 30.
É o que todo mundo adora esse quadro aqui. Melhor de 30, vou soltar a vinheta aqui.
Melhor de 30.
Eu tô sentindo que vai rolar uma buzina hoje de novo.
Se alguma pergunta fosse relacionada ao Celtics, eu acho que e o Gabriel tivesse que responder, ele não conseguiria responder em 30 segundos. É impossível, né, Gabriel?
Impossível. Isso aí teria que ser uma hora, no mínimo.
Então, por isso, eu trouxe as perguntas aqui que não envolvem o Celtics, para ser um pouco mais ameno, tá? E é o seguinte, Gabriel, você participando pela primeira vez com a gente, o quadro Melhor de 30, a gente faz uma pergunta, a mesma pergunta para os dois, né, para você e para o Thiago, e temos uma opção A e B, digamos assim, para cada pergunta. Nessas perguntas, a gente pede que a pessoa diga qual é a sua preferência entre A e B e por quê. Então você tem 30 segundos para justificar essa sua opinião. Caso contrário, você receberá a buzina do Pix.
Beleza. Começando aqui
com você, tá, Gabriel?
Beleza.
Ó, o Dwight Howard foi pro Charlotte Hornets, mais uma tentativa dele de dar certo na NBA, e a pergunta é simples: você acha que o Howard pode ainda fazer algo de bom na NBA? Você espera algo do nível All-Star que ele já foi um dia ainda nos Hornets? Sim ou não? 30 segundos, Gabriel.
Não. Eu acho que o Howard está em franca decadência. É difícil ele voltar a reeditar aquelas atuações de Orlando Magic. E o Hornets também não tem um time para lá de talentoso assim para poder auxiliar o Dwight Howard, que precisa do jogo centrado para ele, né? Deu 30 segundos ou fui muito breve?
Não, passou longe. Droga.
Escapou da corneta e deixou o nosso produtor bravo, né? Porque ele gosta de fazer a corneta
só. Eu gosto de bagunça!
Ó, eu já até te antecipo, viu, Pix, que essa resposta do Thiago é capaz de durar 10 segundos. Vamos lá, Thiago, Dwight Howard, você que esperava muito dele nos Lakers, o que espera dele nos Hornets agora? Algo bom, algo de um All-Star? O que você espera, Thiago?
Ah, dele eu espero nada além de uma campanha medíocre. Acho que se o cara não conseguiu jogar bem ao lado do Kobe Bryant, ele não vai conseguir jogar bem ao lado de ninguém, né? Pode esquecer que All-Star nunca mais, senhor Dwight Howard.
Credo, do rancor nesse coração, cara. Eu senti muita mágoa nisso. Isso, cara.
Nossa, pra quê? Pergunta simples, cara. Eu quero ver quem ia ser o louco que ia responder o contrário.
Bom, nessas horas que eu fico feliz dos Knicks não terem contratado ele, viu? Porque é o típico jogador que os Knicks contratam, né?
Vocês contrataram o Hardaway Jr., que também não é lá muito diferente, né?
Nossa, era a cara do Knicks. Não,
O Knicks está dando 25 milhões no jogador que ele draftou. É isso, não é? Ou eu tô mentindo?
É, não, é isso mesmo. Na verdade, tem uma diferença sim, Gabriel. É que o Dwight Howard já foi alguma coisa na vida, já foi All-Star, né?
Exatamente.
O Hardaway Jr. não fez nada ainda. E os Knicks trocaram e agora estão pegando de volta por uma fortuna, mas não vamos falar dessa franquia. É. Se bem que não, o terceiro assunto envolve os Knicks, mas da única coisa boa que tem lá. Antes, segunda pergunta, começando pelo Thiago agora. A gente falou muito até de alguns desses jogadores aqui na transmissão, mas comparando aqui, Thiago, um time como o Rockets, que tem Chris Paul e James Harden, né, dois armadores de alto nível, All-Star, e um time como o New Orleans Pelicans, que tem o Anthony Davis e o DeMarcus Cousins, que são dois jogadores fortes, mas de garrafão. O que você acha que pode funcionar mais, pensando tanto nos jogadores em si, quanto nesse encaixe de um time com dois super jogadores de garrafão, mas que não tem tanto apoio do resto do time, e no outro caso, dois grandes armadores, mas que também tem outros jogadores dentro do time que não são do mesmo nível. Ou seja, um time com grandes armadores, um time com dois grandes pivôs. O que você prefere, Thiago?
Ô, Pix, pode soltar a corneta que essa pergunta durou mais de 30 segundos, cara.
Estava a explicar, né?
Eu vou até reiniciar aqui o cronômetro, cara. Pera aí, vou reiniciar o cronômetro. Eu vou tirar uma colher de chá.
Já conta.
Eu acho que em tempos de small ball, cara, eu fico com um time com dois armadores, tá? Até porque a gente já teve uma prévia desse New Orleans Pelicans na última temporada e não acho que vai muito longe disso. Apesar de eu ser um grandíssimo fã do Anthony Davis, cara. Eu acho ele um jogador sensacional. Mas entre um ótimo garrafão e uma ótima dupla de armação, eu fico com a ótima dupla de armação, cara. Ainda mais sendo o Chris Paul e James Harden, né?
Eu abri contagem por charme, cara. Eu abri contagem por charme só.
É sempre bom, né? Pelo menos pra colocar a contagem, né? Se tiver corneta.
Eu vou dar uma emoção.
Gabriel, sua opinião. Um time com dois armadores como Paul e Harden e outros jogadores nem tão, não tão bons, ou Anthony Davis e DeMarcus Cousins num alto nível e outros jogadores menos? Qual a sua preferência?
Cara, por preferência, eu preferiria um time com dois... igual o Cousins e Anthony Davis, mas foi o que o Thiago falou, cara, que o small ball de hoje em dia, que eu odeio, que eu tenho aversão total, infelizmente dois armadores fazem a diferença, né? E todo time tá indo para esse rumo, você vê até o Boston agora, apesar do Hayward não ser armador, são scores de perímetro, a liga tá totalmente voltada para esse tipo de jogo, infelizmente. Mas pela preferência, eu preferiria dois pivôs, como era antigamente, né?
Eu ia abrir a contagem de novo.
Gabriel, que é contra o basquete moderno, né? Tem aquele pessoal que é contra o futebol moderno.
Exatamente. O basquete moderno. Eu não sei, eles estão acabando com o centroavante e com o pivô, cara. Isso é triste.
É verdade, né? Tem um caminho parecido nos dois esportes. Pra fechar, então, última pergunta, essa é bem simples, eu não vou precisar de 30 segundos nem um minuto pra formular. Começando pelo Gabriel, Porzingis ou Towns? Dois jogadores que foram draftados aí no mesmo ano e que estão cada vez mais brilhando na NBA. Qual você acha que vai explodir esse ano e vai ser o melhor entre os dois? 30 segundos, Gabriel.
Eu acho que o Towns, cara. O Towns, ele, apesar do... eu acho o jogo do Porzingis mais refinado, ele tem uma mecânica de arremesso muito bonito, ele é um cara alto e um marcador bom, mas o Towns, ele tem uma presença física no garrafão que é um absurdo, e ele vai estar muito melhor cercado que o Porzingis, né? Então o Towns tem tudo para explodir nessa temporada e fazer a diferença pro Timberwolves, e o Porzingis, coitado, ele tá...
Uma rolou, pelo menos. Uma rolou, pelo menos. Ah, vou dormir feliz hoje. Ah.
Boa, Gabriel. Fez a alegria do nosso produtor.
Valeu, Gabriel.
Agora, pra fechar, Thiago, então, a sua opinião sobre Porzingis ou Towns. Quem é seu preferido ou quem deve fazer o melhor ano nessa próxima temporada? Pensando individualmente, tá? Em time, a gente sabe que o Minnesota é bem melhor.
Ah, cara, eu fico também com o Karl Anthony Towns, cara. Acho que o Porzingis é um baita jogador, é o leitão sedutor. Como o Gabriel falou, tem um jogo mais refinado. Mas, cara, o Karl Anthony Towns é brincadeira. O moleque é novo e já joga com um monstro. Então, acho que se hoje eu tivesse escolhendo os dois, eu iria de Karl Anthony Towns.
Boa, só o Gabriel mesmo que acabou levando uma buzinada.
Então, já tô vacinado, já sou macaco velho.
Então, a gente tá estudando, todo dia a gente conversa, eu, o produtor Pix, toda a equipe que faz o programa, a gente conversa para discutir se a gente deve diminuir esse tempo de 30 segundos, porque o pessoal tá vindo muito treinado e a gente não gosta, a gente gosta quando tem buzinada. Ó, aproveitando, Thiago, tem que mandar um abraço aqui para uma pessoa que você conhece, o nome dele é Pedro Moreira, mais popularmente
Tuca, o grande Pix, Pedro conhece, né?
Que ele mandando um abraço porque ele não tem acesso à internet, não tem acesso a nada, assim, ele mora num lugar muito afastado, então ele só vai saber de tudo isso que a gente falou no, amanhã quando ler o jornal, né? Então, mandar um abraço aí pro Pedro, que tá totalmente fora. Ele que trabalha, né? O Thiago pode até falar melhor, trabalha com escavações, né? Procura dinossauros, coisa do tipo, né?
Exatamente. Ele tá em busca de alguma descoberta de algum fóssil, alguma coisa importante, enfim, né?
Ou seja, que é algo importante de uma troca na NBA, né?
É, pra, um abraço aí pro Tuca, então, nosso parceiro. Pra quem não sabe, o Tuca, ele é estagiário nosso, a gente tá ensinando um pouco de basquete pra ele. E ele se autodenomina fã número um de Kobe Bryant. É assim, impressionante. Um abraço, Tuca.
E também o cara que mais assiste jogos de basquete nacional em todo esse planeta. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui a nossa transmissão. Um baita programa hoje. Deixar aqui o nosso abraço para o Gabriel, do NBA da Massa. Muito obrigado pela participação. Deixo aqui o espaço para que você faça o seu jabá sobre o seu projeto NBA da Massa e também seus destaques finais, Gabriel.
Valeu, Ricardo. Eu que agradeço aí, Thiago, pessoal da Webputs, a oportunidade de participar, de contribuir um pouco. E fica o convite aí pro pessoal curtir a nossa página no Facebook, NBA da Massa, Twitter, Massa_NBA. É, a gente tá com um projeto há um ano e a gente já tá com quase 10 mil curtidas no Facebook, a gente tá tendo um retorno muito bacana, a gente tem um colunista para cada franquia que escreve semanalmente, textos bacanas, então é uma abordagem diferente e que tá conseguindo ter um feedback bacana de todo mundo e conseguindo essa parceria com a The Playoffs, está sendo um sucesso e estou à disposição aí para os próximos programas que você quiser me convidar e vida longa aí ao nosso projeto e a The Playoffs também.
Valeu, Gabriel, muito legal mesmo o projeto, convido todos para seguirem NBA da Massa nas redes sociais, inclusive fiquei sabendo por ele em primeira mão que a troca tinha sido concretizada, então vale a pena sempre acompanhar a página deles porque eles têm muitas novidades sempre em tempo real. Valeu, Gabriel, e valeu, Thiago, também, seus destaques finais, considerações, abraços.
Valeu, galera, só agradecer quem ficou com a gente na audiência, temporada promete, bastante coisa que a gente tá querendo ver, agora mais do que nunca, né, Kyrie Irving no Celtics, vai ser bacana de acompanhar, e ver o nascimento de uma lenda que vai ser Lonzo Ball, anotem aí, me cobrem.
Encerrando de péssima forma o programa, o Thiago, mas é isso, né, tudo bem, tudo pela Just for Fun. Valeu então, pessoal, obrigado aí, Gabriel, obrigado, Thiago, principalmente a você, ouvinte, todo mundo que participou com a gente no Facebook, Instagram, aqui na Rádio Webputs ao vivo, se você está nos ouvindo também nas reprises e no podcast, na versão podcast lá no SoundCloud, grande abraço para você também. Lembrando que a edição ao vivo é toda terça-feira, às 22 horas, horário de Brasília, sempre falando de um esporte americano diferente no webputs.com.br, trazendo, né, a repercussão do que acontece nos esportes americanos e do que a gente traz lá no site, no theplayoffs.com.br. Reprises do programa, só lembrando que na Webputs você ouve a reprise quarta-feira e sexta-feira às 14 horas. A Rádio Esporte Clube retransmite também o programa às quintas-feiras, 17 horas. E temos o podcast, a versão podcast, na página do The Playoffs no SoundCloud, soundcloud.com/theplayoffsbr. É isso, pessoal. Grande abraço, até a próxima. E é contigo aí, Pix.
Beleza, gente. Valeu aí todo mundo, NBA da Massa também pela participação. Semana que vem esperamos falar mais de esportes americanos aqui, afiadinhos como hoje e buzinas também. Valeu, gente! The Playoffs na WP. O programa de hoje foi épico, foi tinindo! E convido vocês a acompanharem a programação 24 horas da WP, webputs.com.br, também aí nos dispositivos móveis para iPhone, para Android, sistema Android, enfim, estamos aí, aplicativo free para vocês. E também lá no Facebook temos o aplicativo Daorinha, que funciona lindamente. Perdoem a fanheza aqui, o frio do sul não perdoa, ainda não me recuperei dos resfriados. Convido vocês a acompanharem o Capina Show nas quintas-feiras, também a partir das 10 da noite. Essa semana a equipe do blog Capinaremos chega aqui na WP para fazer um pouco de bagunça, tomar umas cervejas virtuais e falar umas besteiras para animar a quinta de vocês. 24 horas com vocês, como dito, webputs.com.br. Eu sou o Picles WP nas redes e a WP vocês encontram como Rádio Webputs. Twitter, Instagram e também no Facebook. Lá no YouTube vocês encontram a WP por Webputs TV. Barbadinha, tem coisa nova chegando essa semana ainda lá no canal da WP no YouTube. Valeu, gente! Reprises, como disse o Ricardo, quartas-feiras, amanhã já, 14h aqui na WP, sextas-feiras, ao mesmo horário e também já a partir das 3 horas da tarde de amanhã, lá no theplayoffs.com.br. Eu fiquei sem meu boné, tô meio chateado apesar da buzina do programa. Valeu, gente, até semana que vem.
Programa The Playoffs, terças às 10 da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Plus.